Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Opa! Uma boa guerra. Um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Ontem estava até comentando com a Elma. Nem se a gente quiser repetir, não repete, né? Nem se quiser falar novamente sobre a mesma coisa, não consegue. Então a reunião, se alguém conseguir CD ou alguma coisa assim, que pelo menos mais ou menos entender mais ou menos o que foi a reunião de ontem. Muito, muito interessante, muito importante. Mas eu creio que Deus está meio alto ou não, Daniel? Eu creio que Deus vai continuar falando sobre o mesmo assunto, que tem muita coisa envolvendo essa, muita coisa que envolve esse assunto, essa palavra, essa questão. Uma coisa que a igreja precisa entender é que tudo nas escrituras vem se cumprindo ao longo do tempo. Tudo que está escrito, as profecias, a palavra, ela vem se cumprindo, né? Um dia estava previsto o nascimento de Jesus. Jesus nasceu. Estava previsto a morte, Jesus morreu. Estava previsto o surgimento da igreja, né? E assim vem acontecendo. Mas vocês observam que, por exemplo, né, o anjo que estava previsto antes da vinda de Cristo, que viria na frente, tudo isso foi acontecendo e todo mundo foi sendo pego de surpresa. Todo mundo sendo pego de surpresa, porque quando a coisa, quando viram, já tinha acontecido, já tinha, Jesus já tinha morrido, a virgem já tinha dado à luz o filho, e etc. E as coisas foram acontecendo, foi passando. E parece que tudo continua normal. Parece que tudo continua do mesmo jeito. Na verdade, o princípio, o meio e o fim. O fim, as coisas que estão previstas, o Apocalipse, por exemplo, não estaríamos nós. Qual a fase ali do Apocalipse? Qual o período do Apocalipse estaríamos nós vivendo hoje? Né? Então a gente, nós precisamos ter muito cuidado. Por isso que Deus falou, vai, abre os olhos desse povo. Abre os olhos, põe um óculos. Põe alguma coisa na sua visão para você enxergar. Para não ficar vendo apenas o que se pode pegar, né? Mas olhar e ver e acompanhar, né? as virgens nécias, as virgens prudentes, os últimos dias. Deus já falou muito com essa igreja, muito, muita coisa. Já explicou tudo, praticamente tudo. Mas quando a gente pensa que já falou tudo, tem sempre alguma coisa nova para se falar. Então essa visão de ontem foi dada, mostra que Deus ainda tem muitas cartas na manga, né? Para poder nos ajudar. Na verdade, é para nos ajudar. É a nossa salvação, graças a Deus. Porque senão a gente estaria realmente perdido. Vamos abrir a nossa Bíblia em Naum. O Henry, depois da reunião, você... Entendeu? Na sua Bíblia, dá um capítulo 1, o que está escrito em cima? Hã? É o como título. Eu lembro o seguinte, que esses títulos que são colocados normalmente nos capítulos, tal, etc., são coisas, não são profecias, ou seja, não é uma palavra de Deus. Esses títulos são colocados naturalmente, é uma coisa humana. Por exemplo, Jesus anda sobre as águas, né? Aí eles vêm lendo, de repente eles pegam um texto, primeira multiplicação dos pães e dos peixes, etc., né? Primeiro milagre. A coisa... Então, esses títulos são colocados dessa maneira. Às vezes ajuda, às vezes prejudica. Porque você... O assunto, parece que mudou de assunto, o capítulo vem, parece que mudou de assunto, na realidade não mudou. Não mudou de assunto. Mas como tem os títulos, a gente fica ali separado, limitado pelos títulos. Explicação da parábola do joio, parábolas do grão de mostarda e fermento. Então a gente fica assim, como se fosse uma coisa separada, como se fosse coisa separada. Na verdade, não é. Então aí, capítulo 1, no livro de Naum, capítulo 1 aí, o que está escrito aí, Eda, no seu? A ira do Senhor contra Nínive. E na sua Bíblia, outra Bíblia? Na do Toninho, vamos ver na do Toninho. Fala alto, Toninho. Então, a do Tony, a pessoa que estava editando a Bíblia, escreveu: a justiça e misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos, etc. Tal. Lá do Esdras. Isso. A ira do Senhor contra a cidade de com uma coisa já bem diferente. Quem tem outro? Hã? O peso? Na do Humbertinho aqui, tá. Da que é? O peso de Nínive. Já é outra coisa, entendeu? E o hino para nós? O que nós vamos escrever? E nós, na nossa Bíblia, na nossa edição, você sabe que nós estamos querendo fazer editar uma Bíblia? Que está ficando difícil você encontrar uma Bíblia que presta. Então, tem algumas traduções. Algumas não. Eu conheço uma tradução boa, antiga. É da Imprensa Bíblica, que ela não edita mais. Não edita, a Imprensa Bíblica não edita mais. Ela passou os direitos autorais para outros e os outros vêm modificando. Cada um, o homem é assim, o homem ele é assim, ele é metido à besta. Ele acha que sempre o outro está errado e ele precisa fazer alguma coisa melhor. Então, essa profecia, essa edição da Imprensa Bíblica, é só que a gente não encontra mais. É a mais, vamos dizer assim, isso, é mais próximo, eu não digo que não tem alguma influência, né, humana, mas é mais próxima da original, do original, que é o grego e o hebraico. Ela é mais próxima. Essa edição, essa tradução da imprensa, a tradução é de uma pessoa só, mas na medida que vai fazendo, e o português muda muito. Ontem nós fomos ler aqui, nós tivemos dificuldade, né, minha irmã? E tem muita dificuldade. A coisa muda completamente de direção quando você altera, às vezes, uma palavra. Uma palavra, você muda tudo. Hã? Uma vírgula, exatamente. A pontuação é fundamental. Cezinha resolveu lá, Cezinha? Você ligou de novo? Amém. Então vamos aqui, na 1, capítulo 1. Na verdade, Deus estava usando o natural para explicar o espiritual. Na verdade, o problema não era Nínive. Não era Nínive. É a terra, é o mundo. Mas o profeta Naum, ele viu foi Nínive, então ele sapecou Nínive, né? Foi o que ele viu. Então, a pessoa que tem a visão profética, no caso, Naum, ou Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Lá o sonho de Nabucodonosor, ele só teve o sonho, não é assim? O outro só teve a visão, a profecia, tal, etc. Mas o Espírito de Deus é que vem conduzindo isso ao longo do tempo. O Espírito Santo é que vem, cada época, ele vem falando. Ele vem falando, é para hoje. Tem certas coisas que é para hoje, tem outras que foram para ontem. É o rio passando. Então você pega a água aqui do rio, da água que está passando hoje. E amanhã? Onde estará a água que você pegou? Da água que você pegou. Você tirou um copo, mas o resto desceu. Você tirou ali um balde d'água, mas o resto desceu. E amanhã? Essa água vai estar lá no Pantanal, né? Vai estar lá, talvez, entrando já no oceano. Enquanto uma outra água está passando. Então a palavra é assim. Não pensa você que você lê um capítulo hoje, você lê um versículo hoje e não precisa mais ler. Você lê Efésios hoje, amanhã você não precisa ler Efésios mais. Não é assim. Está passando todos os dias. Você lê o mesmo versículo, você vai vê-lo de uma forma diferente, você vai vê-lo de um ponto de vista diferente, de uma posição diferente. Você viu assim, agora você vai ver assim, né? Cada vez que você pega as escrituras e com fé, com vontade de querer realmente dela se alimentar, você vai, Deus vai falar com você. Você vai ver alguma coisa ali nova. Certo? É como eu falei ontem, nós falamos ontem aqui, que uma luz que acende, um cachorro que entra. Peraí, esse cachorro entrando aqui, alguma coisa está diferente. Por quê? Se você quiser, você faz uma pregação em cima daquilo. Aí vai botar o título, a entrada do cachorro. Né? Assim é Deus. Deus está falando conosco hoje. E nós temos que enxergar as coisas. Eles esperavam uma coisa, veio outra, muito diferente. Esperava um rei de um jeito, vem um rei de outro jeito. Todo mundo está esperando um apocalipse, de repente vem outro apocalipse e pega todo mundo com a calça na mão. Aí quando nós tivemos mais senhor, o senhor não mostrou que tinha um apocalipse? O apocalipse já aconteceu, meu filho. O apocalipse já veio. Já veio o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Já abriu o primeiro selo, o segundo, o terceiro. E as coisas estão acontecendo. E quando a gente pensar que não, Pedro falou que haverá um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolverão. De repente explode. Acabou. E nós vamos ficar aí. Não, nós nem vamos ficar, né? Porque quando houver o estrondo, acabou, não tem mais jeito. Aí acabou. Então nós não podemos ficar esperando aí com o dedo na boca, ficar esperando aparecer uma coisa melhor. Os seus dias estão passando, de repente você foi embora. Terminou o seu tempo. Para você já aconteceu tudo. A virgem já nasceu, o profeta já falou, o apocalipse já aconteceu. Para você acabou. Você, para você acabou, ué. O apocalipse já vem para você, meu irmão. Ou você vai voltar? Não, ao homem foi dado morrer uma vez só, nascer uma vez só. Então já aconteceu tudo para você. Mas se você ficar dormindo, as coisas passam. Você fala, não, isso não vai ser no meu tempo. Isso não vai acontecer no meu tempo. Deixa para acontecer depois. Amém? Então, naquela visão de ontem, estava acontecendo uma guerra. E a guerra, ela está acontecendo hoje, agora. Né? ela está acontecendo, ela está acontecendo. Nós estamos em plena guerra. Os corpos estão esparramados por aí. É? O tempo está fechado, nublado. E o Senhor, aquele buraco, aquele esconderijo, é o mesmo que existia lá no tempo de Abraão, de Noé. É o mesmo refúgio. Deus é o nosso refúgio. Sempre foi e continua sendo até hoje. A guerra sempre existiu. Então aqui, ó, no, lá nos dias de Naum, nós vamos ver aqui a guerra, a mesma guerra, as mesmas coisas. E Deus era o refúgio para eles. E Deus é o refúgio para nós hoje. Deus é o refúgio para a gente hoje. É a nossa salvação. É Ele. É nele que nós vamos encontrar alívio. Né? Uns confiam nisso, outros confiam naquilo. É o mesmo evangelho que pregado. Vem sendo falado até hoje. Graças a Deus por um lugar onde Deus tem falado conosco. Eu creio que tem sido agora que Deus está falando conosco. Abrindo os nossos olhos. Mas não é uma coisa nova. Não é realmente uma coisa que é fruto de um estudo, fruto de uma coisa humana. Não. É Deus mesmo. Não é mérito de A ou de B, não. É graças a Deus. Quis Deus que nós ouvimos. Estava até comentando com a Elma o seguinte, a respeito da reunião de ontem. Quem assistiu? Quem não assistiu? Né? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, Ramiro? A água passou. Nem se a gente quiser repetir, não vai repetir mais. A água que passou ontem... É. O Ezra está lá no, com o CD na mão. Mas, interessante, Ezra. Você vai... Né? Acho que nem isso. Você pode ajudar, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É. É. Amém. Vamos então, Naum capítulo 1. Vamos ler, Ramiro? Vamos ler? E vamos ver que água passa hoje por nós. Qual é? A fonte é Deus. A fonte é Deus. É uma fonte inesgotável. Deixa o meu rio passar. Não atrapalha, não. À tarde tem mais água. Amanhã tem mais água. Deixa o meu rio. Então, quando você canta, deixa meu rio. E ali, se a gente for olhar só do ponto de vista humano, natural, eu imagino numa rede. Eu imagino eu numa rede. Deixa meu rio passar. Aí eu estou imaginando debaixo de um coqueiro, lá na praia. Entendeu? E o meu rio passando. E a água de coco vindo para mim e tal. Eu imagino assim, né? Se eu for olhar do ponto de vista natural. Meu rio, deixa o meu rio passar. Coisa mais boa. Mas eu posso também ouvir a mesma música e pensar diferente. Agora eu sei, deixa o meu rio, deixa a minha palavra, deixa o meu ensinamento passar por você. Pega. Deixa o meu ensinamento, deixa a minha palavra passar por você. A minha orientação, ponha isso para você. Pega, segura a corrente. Né? Segura na corrente. Fica firme. E ela vai te levar. A palavra nos leva, a água nos leva até Deus. Lembra lá num dos livrinhos que tem aquela... Alguém teve uma visão, não sei quem foi, mostrando que a água, ela sai da fonte, mas na medida que ela vai descendo, ela foi recebendo esgotos, sujeiras, etc. Na capa de um dos livros, tá? Isso lá atrás, mostrando. E a gente já sabia, Deus fala, vamos subir até a fonte. Aonde, quanto mais nós subirmos, quanto mais nós formos fazendo esse esforço para subir, nós vamos beber uma água mais limpa. Quanto mais a gente se esforçar, porque se eu ficar lá atrás, aonde eu estava, Deus me achou lá na igreja católica, que tipo de água eu estava bebendo lá? Não tinha nem água, Ramiro. Quando o peixe saiu e começou a andar, não tinha nem água. Jamais, estava tudo seco. Água de chuva, poços de lama, né? Nós saímos de uma situação assim e fomos rompendo, tá? Não tinha nem água. Até achar um lugar brejado que pudesse, pelo menos, refrescar o lombo. E nós estamos subindo. O rio. E nadar contra a correnteza não é fácil, não. Você nadar para poder subir o rio não é fácil, não. Se você parar para descansar, você tem que segurar numa pedra. Porque se você parar, a água leva você lá para baixo. Nós estamos falando aqui, vocês estão entendendo. E onde nós nos colocamos na guerra? Onde nós nos colocamos lá no teatro de operações, nós nos colocamos lá no palco onde estava acontecendo a guerra, onde está acontecendo a guerra. Então vamos ler aí na 1, capítulo 1, em qual tradução nós vamos ler? Onde estará a água mais limpa? Bem? Boa pergunta. Amém. Aí. E agora? Tem aí uma água limpa para nós, né? Então vamos ler aqui. Acompanha aí, por favor. Oráculo acerca de Nínive. Livro da visão de Naum. O Eclosita. Na verdade, não era acerca de Nínive. Aí vem. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Presta atenção. A gente pensa que Deus é só moleza. A gente imagina um Deus idiota. Amém? Que não repreende, que não corrige, que não chama atenção, que aceita tudo, que admite tudo. Presta atenção aqui em mim, deixa você estudar a Bíblia lá em sua casa, amém? Agora você veio para cá, tem que escutar. Então nós pensamos que Deus é um Deus assim, e no entanto, aqui está dizendo que Deus não é assim. Deus é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. Ele fala, ele ajuda, ele abençoa, mas Se não, é a mesma coisa da criança, do filho, que você puxa a orelha, que você chama a atenção. Mãe. Você não ama seu filho? Você não gosta do seu filho? Você não quer o bem do seu filho? Mas o seu filho é cabeçudo. O seu filho é cabeçudo. É desobediente, é teimoso, recalcitrante. Então você vai chegar o momento que você vai. Agora, a diferença é que nós saímos dando tapa. A gente sai dando tapa, pescoção no filho, etc. Deus tem uma maneira sábia de corrigir. Deus tem uma maneira sábia de vingar. E ele pronto. Ah, é assim? Então. O Senhor é tardio em irar-se, e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. Deus está falando com Nínive, ou está falando conosco? Isso aqui é para os moradores de Nínive. Eu não preciso nem olhar isso aqui, olha. Ou é para mim? É para nós. Ao culpado de maneira alguma terá por inocente. Você é culpado? Ou você não tem culpa nenhuma? Imagina, presta bem atenção. Será que eu não tenho culpa nenhuma? Nenhuma. Eu sou uma pessoa impecável, gente? Sou? Vocês imaginam, se eu não sou, imagina vocês. Né? Não, tem nada disso. Muito pelo contrário. Estou falando brincando. Porque a impressão que se tem, quem olha daqui, que aquela pessoa de lá é impecável. Mas vocês estão completamente enganados. Aquela pessoa de lá é igualzinha àquelas que estão aqui. É, nasci que não. Mas é, mesma coisa. Eu tenho os mesmos problemas que todo mundo tem. Eu sou impecável? Impecável, ou seja, que não peca, que não tem defeito, que não tem problema? Não. É só que, a mim me foi dado falar, a mim me foi dado pregar. Uma hora você vai estar lá, você vai estar ali. Porque aquele lugar não é um lugar, como é que fala? Hã? Ajuda aí. Não, não é sagrado também. Hã?
Cadeira cativa.
É, não é cativo, não é um lugar exclusivo, não é um lugar que só pode estar no um, não. Qualquer um pode estar ali. Aí quando ele chega lá, se ele não souber fazer o que ele tem que fazer, ele sai de lá, dá lugar para outro. Dá lugar para outro. Não é não? Mas é impecável? É. Não é impecável. Nós não somos impecáveis. Todos nós temos culpa. E se nós temos culpa, o que que Deus está fazendo com a gente? Hã? Ele vai ver, presta atenção, Deus vai olhar para você, ver você fazendo a coisa errada e vai ficar calado e vai ficar fazendo vista grossa? Não, porque o Carlinho é o Carlinho, então eu não posso nem olhar para lá, porque senão eu vou ver o Carlinho fazendo besteira. Ah, eu não posso olhar para cá porque é o Celinho, é o Silvio, é o Éder, entendeu? Não pode mexer ali porque senão dá problema. Então Deus fica sem saber com quem. Ah, o humilde, o próprio nome já ajuda. Então, vamos corrigir o humilde. Vamos chamar a atenção do humilde, vamos puxar a orelha do humilde. Mas do fulano, do Bertano, do ciclano não pode, senão ele não vem mais. Né? Senão ele acha ruim. Senão ele... Deus não é assim. Você errou, Iraci, não interessa. Você errou, meu irmão. Você pecou, meu irmão, não interessa o tamanho da sua barriga. Você vai levar, se você está querendo o céu, se você está querendo o reino de Deus, se você está querendo a salvação, Deus vai corrigir você. Deus vai chamar a sua atenção. E graças a Deus por isso, por Ele não fazer acepção de pessoas. Graças a Deus por Ele não fazer acepção de pessoas. Senão nós estaremos perdidos. Né? Aí entra um caboclo de paletó lá, ele vem aqui para frente, né? Entra o outro lá, não sei o que é candidato. Não, meu irmão, vai sentar igualzinho a gente senta, vai participar igualzinho nós participamos, e se pecar? Amém? Concorda? Graças a Deus por isso. E se errar? Ai, Ramiro, porque se não fosse assim, Ramiro, não seria Deus. O Senhor é tardio em irar-se. Mas não é só contra um nem contra o outro, é contra todos. Você erra, você peca, você faz a coisa errada, e Deus está, como dizia meu pai, o pote está enchendo. Meu pai sempre falava, o seu pote está enchendo. Aí, chegava um momento em que ele falou, agora não tem mais jeito não. A água derramou. E rumava o cacete. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder. E ao culpado, de maneira alguma terá por inocência. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus tem o caminho dele no meio da guerra, no meio dessa toda essa bagunça que nós estamos vendo, de roubo, de prostituição, de maldade, muita maldade, muita ruindade, muita injustiça. Como o mundo está sujo, como o mundo está sujo. E Deus tem no meio de tudo isso o caminho dele. Pessoas mentirosas, pessoas, sabe, egoístas, vaidosas, nós somos assim. Então, o mundo, Deus tem o caminho dele nesse meio. Ou por onde o Deus iria passar? Não. É por esse meio. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, se for necessário, e esgota todos os rios, desfalecem, etc, etc. Os montes, versículo 5, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra fica devastada diante dele. Sim, sim. O que está aí na frente? Mais alto? Então os Estados Unidos não estão sob os olhos de Deus? Nova York não está sob os olhos de Deus? Paris não está? Fala, não, vamos para Paris, porque lá Deus não corrige ninguém. Vão lá para Paris, porque lá não tem povo de Deus. Né? Vamos para a Alemanha, vamos para o Japão, para a China. Lá uma beleza, não tem problema. Meu irmão, o mundo, não é Nínive não. Não é só Nínive não, é o mundo. Está sob o juízo de Deus. O mundo está. E quem está errando lá no Japão vai responder pelos seus erros. Quem está pecando lá na China vai responder pelos seus pecados. lá em Brasília, no Rio de Janeiro, em Goiânia, no Itatiaia. Não interessa. Se nós quisermos nos livrar de tudo isso, a gente tem uma maneira, como foi falado ontem, nós temos uma maneira. Daqui um pouquinho nós vamos entrar lá, nessa questão. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. Ou seja, na hora que Deus chega, as pernas bambeiam. A hora que Deus chega, as pernas bambeiam. Como que Deus chega? Chega com infarto. Deus chega com câncer. Deus chega com derrame. E a hora que Deus chega? E a hora que a repreensão, o juízo, a coisa acontece? E aí você lembra de Deus. Não foi ontem? Não foi ontem mostrado isso? Não sei se vocês lembram. Quando, lá em Deuteronômio? Não foi? Vocês lembram disso? Foi falado ontem lá em Deuteronômio? Ou não? O que foi Deuteronômio? 30 e quanto? Quanto? Ah, foi ontem, né? A água já passou. A gente não lembra mais não. Então vamos ver. Só, eu vou ver se eu acho isso lá. 32? Deuteronômio 32, 35, né? Quer ver? Minha é a vingança. E a recompensa, 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 recompensa. Bem? Você fez merda? Você tem direito de quê? Merda. Amém? A recompensa de acordo com o que você fez. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo quando? Aí, ó. Ao tempo que? Ao tempo que? Então, ó, meu filho, eu tô bem empregado, eu estou recebendo direitinho, as coisas estão tudo acontecendo direitinho, os meus pés estão? Mas de repente o vento sopra. Qual o patrão que quer doente? Ah, você está doente? Licença. Licença. Vá lá para o SUDES. Vá lá para o... É SUDES que chama? SUS. É. Você está doente, meu filho. Ninguém quer saber de você doente, não. Surtou, o Eza surtou. Tira ele daqui. Leva, não aguenta esse caboclo mais. Ninguém aguenta, o caboclo surtou. O que serve? Serve para quê? Quem que vai querer você, meu irmão? Doente? Encosta. O pão está... Fulano está encostado. Betano está encostado. Então, os seus pés estavam firmes, não estavam? Mas aí você resvalou o pé, tá? Você deu uma cochilada e o pé foi lá na... Na beira da pinguela, da ponte, e você resvalou e está segurado lá pelas pontas, e vendo o abismo lá embaixo, e vendo a coisa, o fim chegando, e você resvalou o pé, ué. Mas isso não acontece, gente? E nessa hora, quem que não lembra de Deus? E nessa hora, quem que não lembra de Deus? Hã? Até Deus lembra dele, né? Quem que não lembra de Deus, Zé? Mas aí é que Deus alerta. Nós vamos esperar esse momento. Nós vamos deixar esse momento acontecer para você se refugiar. Você vai esperar isso acontecer para você se esconder do mal? Como ela está falando, do dia mau, da hora que Deus falou, olha, cuidado. você vai, se você chegar para cá, você esbarra na onça. Se você tocar para lá, é um urso. Então, presta atenção e vê. Porque não é a nossa própria vida. O dia a dia mostra isso. Mostra isso. Então, aquele que vive escondido de tudo isso. Cada dia que passa, eu me preocupo mais com isso. Olha, de me esconder. Me esconder. Os inimigos estão. Tem tantos inimigos em volta da gente. É o mosquito da dengue. É o não sei o quê. É mais isso, é mais aquilo. Tudo isso. Esse dia. Aqui, o Fabinho, lá com 1 metro de largura por. Né? Vem um mosquito desse tamanhozinho, ó. Perninha fininha, mais fina do que a perna do medo. Do bebê. E o mosquitinho da dengue não derruba o Fabinho, o Fabão? Derruba. Botou o homem na cama lá e ele gemia, rapaz. Gemia. Mudou até a voz. Ficou ruim o Fabinho. Mosquitinho da dengue, Ramiro. Agora, não é um inimigo? Não é um inimigo? Quem que vai te proteger contra o mosquito da dengue? Quem que pode te guardar? Mas a gente fica pensando assim, Deus me guardar de quê? De quê? É? Vem uma coisa, vem uma tempestade, vem um negócio, olha, você não sabe de onde vem, que hora que vem, como vem, meu Deus. Se você perguntar que hora que foi que o mosquito te picou, você não sabe. A gente está bem agora, Celinho. Nós estamos bem agora. Quem sabe daqui 10 minutos, daqui 5 minutos, daqui um pouquinho nós não estamos mais. Mas lá está dizendo assim, Deuteronômio, hein? Deuteronômio. Lá no começo do mundo. No começo. Quando eles resvalaram os pés. O homem já tinha pecado, o homem já estava longe de Deus. Deus já estava falando, não com Nínive somente, mas estava falando conosco, falando com o mundo, falando com a terra, com o habitante da terra. Então, a palavra de Deus é para o habitante da terra. Não pensa a igreja que ela está fora dos problemas, não. A igreja, ela não está fora da guerra, não. Ela está em plena guerra. Só que ela, na visão, bota, ela segura na corrente e vai para o esconderijo. O esconderijo do Altíssimo. Que é Deus. É o lugar onde nós nos refugiamos. É o lugar onde nós nos escondemos. Senhor, tem misericórdia de mim. Feche os teus olhos e enxerga o mundo. E vê o mundo. A Bíblia diz que se eu subir, eu vou estar debaixo dos olhos de Deus. E se eu descer, lá no mais profundo abismo, os olhos de Deus estarão sobre mim. Amém? Eu não posso pecar. Eu não posso errar. A verdade é essa. Essa é a verdade. Jesus falou, vai e não peques mais. Eu não posso. A verdade é essa. Eu não posso errar. Eu não posso pecar. Mas como não tem jeito, por mais que eu me esforce, eu erro. Ou não erra? Então, qual a diferença de nós para o mundo? Será que ali em Nínive, todo mundo estava errado? Ou tinha alguém ali? Naum? Naum? Qual a diferença, então? É que nós, aquelas pessoas que veem isso, e se esforça, persevera em fazer o bem, luta para não errar. Se ele errar, paciência, porque todo mundo não tem jeito, vai errar, porque nós não somos impecáveis, nós somos Deus, nós não somos Deus, nós somos pecadores. Mas nós temos uma coisa que o outro não tem, que é a vontade de não errar. É só isso, é só essa diferença. É esse o nosso refúgio, é essa a nossa proteção, é isso. É o desejo, é a vontade de agradar a Deus. A vontade de agradar a Deus, a vontade de não errar. Vanessa, preocupa com ele não, deixa ele. Hein, o Gustavo, deixa o menininho, rapaz. Quanto mais segurar ele, quanto mais ele, mais, tem que largar ele. Fecha a porta e deixa ele, né? Aí ele não sai. Amém, gente? Então aí é que está, você pensar assim, então qual a diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus? É que o povo de Deus tem consciência de que não pode pecar. Amém? Dá para entender isso? Dá. Tem coisa mais difícil que a gente entende, né? Uma coisa dessa, como que não entende? Que às vezes a gente fica, Edinha, a gente fica assim, mas então não adianta servir a Deus, então não resolve nada ser filho de Deus, o que adianta a gente ser crente, e etc. Está aí a resposta. É isso. É que se você se esforça, se você tem vontade de agradar a Deus, você não é capaz, mas você não perde a esperança de agradar a Deus. Você não perde a esperança de ser impecável. E nessa sua vontade de agradar a Deus, desse seu desejo, é que nós somos protegidos por Deus. É aí. Pronto. De todas, Deus vai nos livrar. Então nós estamos refugiados, nós estamos protegidos. Senão, nós estaríamos destruídos, irremediavelmente destruídos. É a nossa fé, só isso. É a sua vontade, é o seu desejo. Nós temos medo dos nossos pés se resvalarem. Vocês concordam? Tudo que a gente vai fazer, a gente fica com medo. Não é assim, Ramiro? E é esse temor é importante. Esse temor, ele te protege. Você vai fazer, mas você fica assim, meu Deus, não é não? Ó, eu vou. Né? E às vezes a gente tem que dar aquela arrumadinha, aquela ajeitada para Deus, né? Para ele não esquecer da gente. Mas na verdade, antes mesmo de nós pensarmos ou em qualquer coisa, Deus já está sabendo. É, ó, o Celinho está armando ali um negócio. O Celinho está pensando ali um negócio. Então, ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir a sua explicação. E quanto mais simples você for, quanto mais, vamos dizer assim, real você for, não esconde nada de Deus. Não esconde. Seja franco, totalmente franco. E expõe para Deus o que, você sente, qual é a sua vontade. Né? Fala com Deus. Porque se for para ser, será. Senão, Deus vai te desviar dos seus pés do buraco. Deus vai tirar os seus pés do laço. Mas Deus é o nosso refúgio. Você precisa de alguma coisa, você vai até Deus. Amém? Não precisa esperar os seus pés se resvalarem. Não precisa esperar cair de boca no chão, não. Não é não, Ramiro? Ó, Deus está falando. Deus é tardio em chamar a atenção. Tem muitos no nosso meio que parece que não estão percebendo isso, não. Deus demora, mas Ele não vai deixar o culpado, Ele não vai deixar o culpado. Amém? Amém, gente? Você quer se refugiar em Deus? Eu quero me refugiar em Deus. Versículo 6. Lê para mim, por favor. Não é assim, gente? Esse é o Deus que eu estou conhecendo. É o Deus que eu estou vendo. Esse é o Deus que eu estou vendo. É o meu Deus. Amém, gente? Vocês concordam com meu Deus? Versículo 6, lê, por favor.
Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele.
Olha aí, não é isso que eu estou falando? Concorda? Naum, naquele tempo, já estava mostrando para a gente o que ia acontecer. Olha, nós nunca precisamos tanto de Deus como nós estamos precisando agora, gente. Amém? Deus mostrou na visão a guerra que está aí, ué. Nós nunca precisamos tanto de Deus, Wender, como agora. E amanhã? Vai ser mais. E depois? Mais ainda. Quem pode manter-se diante do seu furor? Então, o que está acontecendo no mundo não é o furor de Deus, não é a ira de Deus. É. O que está acontecendo no mundo, quem pode? Aí tá, e o homem vai, ele vai, a ciência vai. Tem um vazamento aqui, ela vai top. Tem outro vazamento ali, ela vai e entope. Né? Tem um problema aqui, ela vai, descobre uma vacina, resolve. E vai. E Deus está falando, ah, vamos ver até onde vocês vão. Vamos ver se vocês conseguem. Ah, acaba, derruba, desmata tudo, destrói o mundo. Para resolver, eu posso resolver o problema hoje. Eu arrumo um dente hoje, amanhã o outro está cariado. Né? Nós resolvemos o problema hoje. E aí, resolve o problema à tarde, à noite, vai para o boteco. Festejar. Não é assim? Não é assim que a gente faz? A gente vai lá no médico, o médico fala, ó, está tudo em riba. Tá. No outro dia, compra passagem. Não é assim? No outro dia não vai lá e compra em 10 pagamentos, a passagem? E vai desfrutar? Tudo isso é feito aos olhos de Deus. Errado ou certo está sendo feito aos olhos de Deus. O Apocalipse está acontecendo, as coisas estão se cumprindo, os dias estão passando, a Virgem deu à luz o menino já nasceu, já cresceu, já morreu, tal e etc, já está voltando. Já está voltando. Quem pode se manter diante dele? Quem pode subsistir diante do do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo? Gente, Deus mandou dilúvio sobre a terra, porque não aguentava mais. E Jesus disse o seguinte: como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Então vai fazendo, tal, etc. WhatsApp, tal, etc. Rede social, etc. Duas, três, quatro horas em cima do telefone, do trem, lá, e vai indo, gastando tempo com isso, com aquilo, e etc. A coisa está indo. É como se Deus estivesse fazendo vista grossa. Será que está? Corrupção, injustiça, bagunça, violência, e Deus... Agora. Hã? É, só vendo o pote encher, deixa o pote encher. Amém? Mas não é assim, gente? Não é assim? Não é desse jeito? Não é desse jeito? Então é tempo de buscar Deus, é tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de ouvir: soldado fulano, passa a mão na corrente e vai para o refúgio, meu filho. Segura, corre. Deus continua querendo salvar a humanidade. Deus continua querendo nos salvar. A vontade de Deus é essa. Gente, não tem nada mais verdade do que isso aqui, não. O Senhor é bom? Ah, mas agora mesmo nós ouvimos falar que ele era irado. Agora mesmo nós ouvimos falar que ele era vingador. Agora está dizendo que ele é bom? O Senhor é bom. E ele é bom mesmo. Porque se ele não fosse bom, ele não faria nada disso. Tudo isso que ele está fazendo é porque ele é bom. Porque senão eu já podia ter passado a régua. Amém? Eu, no lugar dele, já tinha passado a régua. Só que ele é tardio em irar. Deus é misericordioso. Deus sabe. Ele sabe da minha fraqueza, da minha inoperância. Deus sabe o quanto eu preciso dele. E eu vou e me humilho e reclamo. Assim, quantas vezes eu ajoelho aqui nesse banco aqui e choro e fico decepcionado comigo. E aí é onde eu vejo o quanto Deus é bom. Que ele fosse me punir pelo que eu faço de errado, estava perdido. Não é? Cumpre tudo que está acontecendo, que Deus tem falado. Graças a Deus, eu estava falando para ela uma coisa que me deixa feliz. É saber que Deus está no meio de nós. Não é? Ele pode estar no meio de muitos lugares. Mas eu tenho que me preocupar com o nosso meio, onde eu estou. Ele, se perguntar para mim, ele não está em outro lugar? Eu tenho certeza que ele vai estar em outro lugar. Mas eu tenho que me preocupar é com o nosso meio, onde eu estou. Eu quero o Senhor comigo. E eu quero estar com Ele. Nós fomos para Pedro do Rei, para Fortaleza, para Mossoró, Paraguai, né? Onde? Eu quero... Não, o Bruno, você vai para séries? O Senhor não vai estar com você? Vai. Aí você chega em séries e você vai fazer como Naum, você vai profetizar em cima de séries, né? Você vai, o Senhor acaba com essa cidade aqui, porque aqui não tem ninguém que presta. Só eu, o Bruno e a Graciele. Não. Não é só férias. É o mundo. A situação é do mundo. Se você parar na estrada, tiver um ranchinho na estrada para comer uma melancia, você chupar uma melancia, você vai... Ali vai estar o pecado. Ali está o pecado. Amém? Já contei a história para alguns aqui, que o diabo mora no sangue. O diabo mora no sangue. Lá na beira do Araguaia, um ranchinho lá, o diabo estava lá. Amém? O diabo mora no sangue. Ele mora nas pessoas. Onde tiver gente, tem diabo. Onde tiver gente, tem diabo. Amém? Onde você for, ou você leva Deus. Onde você estiver, você leva Deus ou diabo. Né? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Aquela fortaleza de ontem. Só que ele conhece os que nele se refugiam. Ele conhece os que nele... Então ele sabe aqui, ó. Ele sabe aqui. Ele está olhando aqui para nós. E ele sabe. Não, o Ed... Confia em mim. O Ed se refugia em mim. O Celim se refugia em mim. Ele confia em mim. O Vitor, etc. Na verdade, ele conhece. E ele sabe também aqueles que... Ele sabe também. Né? Aqueles que confiam. No emprego. No carro. Né? No não sei o quê. Ele sabe também. No marido, na mulher. Amém. Deus falou conosco? Ou eu exagerei? Eu fico preocupado com isso. De me exagerar. Comentar o que não é de Deus. Mas se Deus tem dado testemunho através das visões, dos sonhos, Deus tem dado testemunho, é porque Deus tem falado conosco. Então, resumindo, meu irmão, se sair daqui mais aliviado, é isso. Por exemplo, Salmo 11. Salmo 11. Vai dar. Lê para mim o Salmo 11. Prova. Se nós pudéssemos ficar aqui a tarde toda, nós íamos falar sobre esse assunto, né? Salmo 11. Está aí, ó. Davi já sabia disso. Só que Davi não tinha bem entendimento. Ele pensava que era lá os filisteus, lá, pensava que era. É, né? Mas nós já estamos vendo de um lugar mais alto, nós estamos vendo que não é só Davi. É o mosquito da dengue. Aqui é só, não é só os filisteus, não. É tudo. É tudo no mundo, gente. Tudo no mundo é mal. Tudo no mundo é perigoso. Tudo no mundo é perigoso. Amém? Lê para mim, por favor. No Senhor confio.
No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro?
Amém. É assim, ó. No Senhor confio. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? O que está dizendo aqui? Como, pois, você fala para mim, foge, vai para um lugar onde não tem violência, muda para tal lugar, se assim. Vai resolver? Não, no Senhor confio. No Senhor eu me refugio. Não adianta você falar para mim, foge para um lugar. Não vai resolver, ué. Eu preciso confiar no Senhor. É isso que Davi estava falando. É isso que Davi estava falando. Não, você está morando em Itatiaia, lá está numa violência danada, uma roubação danada. Muda para tal lugar se assim. Não é? Está dizendo aqui, confia em Deus. Confia em Deus. Que coisa, né? E parece que o negócio está indo assim, Ramiro. Parece que o negócio está meio assim, está espremendo a gente. Ou a gente confia, ou não confia. O negócio está espremido, não está espremido. Vocês não estão sentindo isso, não? Que a gente está assim, ó. Parece que chegou a última hora. Ou confia, ou se lasca de vez. Como, pois, me dizeis? Isso que Davi está dizendo. Que adianta você falar para mim, foge, vai lá para cima do monte. Lá não vai ter nada. Não tem jeito, gente. Não tem jeito de se esconder de Deus. É. É. Pois é, né? Corre do bicho, cai na. O que que vai acontecer com o povo na terra? O que que vai acontecer? Não é por acaso já o fim? Não é por acaso já o apocalipse? Amém? Não tem nessa. Você foge, sai daqui, vai para lá, tal, etc. Aonde foi que roubaram a sua caminhonete, o Vitor? Aqui no Itatiaia? Aonde? Lá perto da Canaã. Da Vila Canaã. Não é isso? Já roubou, já montou lá. Não tem. Lá no setor Bueno não tem problema não, Gustavo? Tem. Aí o outro vai não sei para onde. Tem também, ué. Não tem, gente. Ó, foge para o monte como um pássaro. Vai resolver? Pois, aí ele fala assim, o que adianta? Pois, eis que os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda para atirarem as ocultas aos retos de coração. Principalmente quando você, principalmente quando você quer fazer o bem, principalmente quando você quer ser direito, quer ser honesto, não é difícil? A gente fica com medo até de viver. Porque tudo que você quer fazer direito, honesto, tal, etc. Mas você sente acuado, pressionado. Né? Uma vez que eu fui assaltado, o cara chegou bem de frente de mim assim, ó, eu vi um caboclo de lá, eu de cá andando, e eu de cara de lá, eu andando aqui com uma bolsinha debaixo do braço. Eu tinha uma bolsinha, andava o cara debaixo do braço. Né? Aí vinha o cara de lá e eu de cá. Aí quando ele chegou bem de frente de mim, ele chegou bem perto de mim assim, eu fiquei até desviando, falei, esse cara vai trombar comigo, porque ele não sai do rumo. Aí quando ele chegou, parou de frente de mim aqui, bem encostadinho em mim assim, ó, já tirou uma arma e falou, me passa a bolsa. Quietinho, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, sol quente. Carro passando para cá, para lá, e ele passa a arma, passa a bolsa. Aí já chegou um de uma moto, encostou aqui e falou, ó, anda depressa. O cara da moto falou, anda depressa. Dá um tiro nele. Aí, ó. Eu entreguei a moto assim, a bolsa para ele, até meio assim, meio tonto. Né? Entreguei a bolsa e o cara montou na garupa do outro e saiu. E parou assim, aí, 5 metros diante de mim, assim, ó. Parou lá no sinaleiro, o sinaleiro estava ele parado lá e eu aqui. Eu lembrei, falei, oh meu Deus, né? Saudade do tempo que eu andava com a pistola. Eu falei, eu tirava a pistola aqui, aí enchia as costas dele de bala. Mas, sinceramente, eu tive saudade. Eu fiquei pensando, falei, acho que eu vou comprar uma para mim, porque não é. Mas que vontade, rapaz. Já parou ali, eu falei, ó, daqui ali eu fatiava ele. Né? Eu era bom no tiro lá no quartel, eu era bom no tiro. Mas daqui ali, ó. Não é, Zelinho? Mas é isso. Você é tentado, você é pressionado a fazer o mal. A fazer o mal. É uma luta muito grande para você não colocar ao lado do ímpio. Nós refugiamos em Deus. Aí você sai dali, vai, chora, conversa com Deus. E Deus vai te dar consolo, te dá, vai curar a sua ferida. Porque aquilo te machucou, aquilo te feriu, te magoou. E Deus foi o seu consolo, Deus foi o seu refúgio, Deus foi a sua salvação. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deus abençoe. Amém, Senhor Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Graças, Senhor, te damos, né, por tudo que o Senhor tem nos falado, nos corrigido, aberto os nossos olhos, nos falado francamente. É para nós, realmente, um consolo saber que, apesar de toda iniquidade, apesar de toda maldade que há em nós, assim mesmo o Senhor nos recebe. Assim mesmo o Senhor nos ouve. Assim mesmo o Senhor quer nos salvar. Quer nos ajudar. Nos protege. Nos dá força. O Senhor nos dá a vitória. Porque as nossas obras têm sido feitas não confiadas em nós mesmos, mas na misericórdia do Senhor. Sabemos, meu Deus, que em nós, na nossa carne, não habita bem. É mal, às vezes, o nosso pensamento. Mas o Senhor é o nosso refúgio. É o único lugar onde nós encontramos um jeito de viver. É no Senhor. É ao lado do nosso Deus. A sombra do Onipotente. Escondido debaixo das tuas asas. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o nosso refúgio, Jesus. Obrigado, Deus. Acolhe a sua igreja. Como a galinha recolhe os pintinhos. Recolhe-nos, ó Deus, para debaixo das tuas asas. Escuta a oração do aflito, do angustiado, do cansado, do oprimido. Escuta o clamor do pobre. Escuta, Pai, a oração de quem cujos olhos estão voltados para o céu, de quem quer o Senhor, o governo da sua vida. Ajuda. Nós te agradecemos. Louvamos. O Senhor pode ter certeza, será melhor o nosso louvor, a nossa adoração, será mais a vontade de te amar, porque tu és um Deus misericordioso, apesar do direito de irar contra nós. Sabemos que tu és um Deus tremendo, um Deus bom, cheio de bondade, cheio de bondade. Amém.
Que tu me sondas.
Abençoe, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde.